Porque com essa dia, qualquer momento fica mais gostoso. Do café da manhã até a hora da novela. Então, bora pra mais um episódio.
Na ponta dos dedos! Rafael Lopes!
Voando baixo, e a gente está começando mais uma edição aqui do podcast Na Ponta dos Dedos. Estou apresentando dessa vez, porque o nosso Bruno Fonseca está de férias, está no chinelinho. Então, eu, nessas duas próximas semanas, vou assumir o papel de apresentador aqui do podcast Na Ponta dos Dedos, que está na edição 75, a terceira dessa terceira temporada do podcast. Passou rápido isso tudo, né? E a gente tem um convidado muito especial para falar dessa semana, que teve Fórmula 1 no último fim de semana. Semana que vem vai ter etapa da Fórmula E em Valência, abertura da temporada da Stock Car, que promete muito para essa temporada. Um grid cheio, cheio de estrelas, com novidades, a gente vai falar muito daqui a pouco. E para comentar isso, eu estou ao lado do Pedro Lopes, que é produtor de automobilismo do Grupo Globo, setorista de Fórmula 1 e outros esportes a motor do GE. Oi, Pedro, tudo bem? O que você achou do último fim de semana e o que você espera para a próxima semana, que promete bastante velocidade?
Fala, Rafa. Fala, Felipe. Uma boa noite. Mais uma vez, uma honra de participar aqui. Eu acho que o GP da Emília-Romana foi daquele jeito que o fã ama. Chuva, acidente, grandes recuperações, todos os elementos, e óbvio, sem ninguém sair ferido, todos os elementos que o fã ama. E no próximo fim de semana, além da Fórmula E, a gente tem a estreia do Felipe em Goiânia na Stock Car, mas não só dele, também do Tony Canaan, do Rubinho e dos campeões, Ricardo Maurício, Daniel Serra, enfim, Thiago Camilo, mais uma vez na tentativa de título. Eu acho que, assim, 2021, para quem gosta de velocidade, é um excelente ano.
O Pedro já entregou nosso convidado, né? Tava fazendo suspensezinho.
Desculpa, não sabia.
Tá tranquilo, você já é de casa. Deixa eu pegar aqui o currículo do Felipe, que eu separei aqui bastante coisa para falar dele. São 11 vitórias na Fórmula 1, 41 pódios, 16 pole positions, 27 largadas na primeira fila, 15 voltas mais rápidas, 269 largadas, né? Tem todo aquele critério, né? Aquela disputa de GPs, largadas, vão com largadas, 269 largadas, e o vice-campeonato da temporada de 2008, aquele final de campeonato que ninguém esquece até hoje. Felipe Massa, que correu as últimas duas temporadas na Fórmula E, na equipe Venturi, é presidente da Comissão Internacional de Kart da FIA. Não falta coisa para o Felipe fazer, né? O Felipe, além de piloto, também é dirigente e está aqui com a gente para falar sobre a estreia dele na Stock Car. Felipe, seja muito bem-vindo mais uma vez ao Na Ponta dos Dedos. Primeiro, a gente vai querer o teu lado comentarista para falar um pouquinho de Fórmula 1 e Fórmula E. Depois a gente fala da estreia na Stock Car no fim do programa. Seja muito bem-vindo.
Eu que agradeço, Rafa. Prazer estar aqui com vocês. Sem dúvida, para comentar aí, né, o que aconteceu na etapa da Fórmula 1, sobre a Fórmula E também, sobre essa minha estreia na Stock Car, que estou super empolgado, motivado. Acho que é um desafio novo, né, que eu tenho na minha carreira, e eu adoro desafios. E eu acho que é muito divertido, né, mudando de categoria, encontrando amigos, pilotos, né, que já fizeram parte aí de um passado, né, em tantas categorias diferentes, como até no kart, e pilotos, né, que com nomes totalmente importantes, muito importantes, né, no mundo do automobilismo, como meu amigo Rubinho, como que corremos juntos na Fórmula 1, como um grande amigo também, Tony, que está estreando na Stock Car junto comigo. Eu acho que isso é muito legal, muito bacana. E como todos os outros pilotos, né, com um talento absurdamente alto que tem na Stock Car, e mostra um campeonato, talvez um dos campeonatos mais disputados que a gente tem aí no mundo. E eu estou super empolgado para entrar nesse desafio aí, para começar essa fase brasileira aí na minha carreira.
De volta para casa o Felipe Massa, né? Que nos últimos anos, quer dizer, desde que ele foi para a Europa, lá no início da carreira, depois daquele título na Fórmula Chevrolet aqui no Brasil, só correu na Europa, fez uma outra prova aqui no Brasil, né? Disputou duas etapas da Stock Car, uma na corrida de duplas e depois uma corrida do milhão em Goiânia, inclusive pela equipe CIMED, e agora está de volta como piloto fixo da categoria. Disputa também o campeonato da Porsche Endurance no ano passado, andou muito bem, inclusive, surpreendeu muita gente. Felipe, que estava muitos anos andando de Fórmula, né, pegou um carro de turismo e já de cara andou muito bem. A gente vai falar sobre o Felipe sobre a carreira dele um pouquinho mais tarde. Agora a gente vai falar sobre a Fórmula 1, grande prêmio da Emília-Romanha, no último fim de semana, uma corridaça, mais uma corridaça, né? A temporada começando muito bem, o grande prêmio do Bahrein já tinha sido muito animado, e agora na Emília-Romanha, corrida com chuva, bandeira vermelha, vitória do Max Verstappen, com o Hamilton em segundo, com melhor volta, aliás, com uma melhor volta na penúltima ou na antepenúltima volta, ali no finzinho da corrida, disputando com o Max Verstappen. E campeonato totalmente embolado, né? O Hamilton liderando por um ponto de vantagem sobre o Max Verstappen, entre as equipes a Mercedes com 6 pontos de vantagem sobre a Red Bull. Quer dizer, tudo muito embolado, um campeonato no último ano de regulamento funcionando muito bem a Fórmula 1, entregando um bom espetáculo nessas 2 primeiras corridas do ano. Pedro esteve lá na cobertura desse fim de semana. O que você achou da corrida? Quem que você destaca aí para a gente começar a falar de Fórmula 1?
Eu acho que foi aquilo que eu falei, foi uma corrida... Quando chove, é interessante porque os carros eles ficam mais parecidos e a habilidade dos pilotos se destaca mais. Então, a gente sempre gosta de ver chuva. Eu achei o Verstappen ousado, mas dentro do limite... Na largada e na ultrapassagem, eu estava vendo um vídeo da largada agora, ele usa grama, e isso me deixou tenso quando eu vi esse momento na onboard, assim. Até lembrando do que aconteceu com o Russell, mas sem querer comparar, óbvio. O Lando Norris fez um fim de semana também exemplar. Se ele não tivesse aquela volta deletada, ele provavelmente estaria largando na pole, óbvio. Destaco também o Carlos Sainz, que fez uma primeira volta muito boa. Foram várias atuações muito boas. Lewis Hamilton, obviamente, cometeu um erro grosseiro, que não é dele, a gente não vê ele cometendo esse tipo de erro, mas que acontece numa condição extrema. Acho que o Felipe pode falar muito mais do que eu sobre esse aspecto, principalmente nos carros híbridos, com toda aquela energia e o turbo disponíveis. Eu acho que, assim, é muita coisa que você tem que fazer. Ele fez aquele erro, mas o mais legal foi, assim, não desistiu. A ré não entrava, demorou e mesmo assim ele deu, teve toda a paciência e óbvio, teve uma estrela enorme daquele acidente acontecer logo depois que pôde tirar da cartola uma corrida de recuperação que a gente adora ver. Então teve todos os elementos, não foi previsível, disputas, acidentes, foi sem dúvida. E era difícil superar o GP do Bahrein, que já tinha sido animado, mas o GP da Emília-Romanha conseguiu assim com classe.
Foram corridas com... fatores diferentes de emoção, né? A primeira foi uma emoção mais clássica ali, daquela disputa no fim, e essa corrida totalmente louca, né? Que a gente teve chuva um pouquinho antes da largada, todos os carros com acerto de pista seca, isso faz toda a diferença, né? As equipes não podem mexer no acerto do carro, a única coisa que elas mexem ali é muito pouca coisa, além da troca de pneus, para os pneus intermediários ou para os pneus de chuva forte. Mas o Felipe pode falar muito melhor do que a gente sobre o que aconteceu com o Hamilton ali. Não é fácil engrenar a marcha ré num carro de Fórmula 1, né, Felipe?
Bom, eu acho que, em primeiro lugar, não dá para entrar só no caso Hamilton. Acho que primeiro a gente tem que falar da corrida, que foi uma corrida excepcional. Foi uma corrida onde, acho que a corrida que a gente quer assistir todo momento, né, com disputas com outros pilotos, né, com chances de vencer, como a gente viu o Verstappen aí, primeiro fazendo uma largada incrível, né? E indo logo de terceiro para primeiro e mostrando que eu tô aqui. O negócio não vai ser tão fácil como parece, entendeu? E mostrando, acho que uma habilidade incrível. Acho que o Verstappen mostra que ele tá num momento onde ele precisa de um carro. Talvez ele esteja aí no seu melhor, na sua melhor oportunidade de um carro mais competitivo para estar disputando de igual para igual com o Hamilton, né? Com a Mercedes. E eu acho que uma corrida onde tudo aconteceu, uma corrida com uma condição, né, como essa, a gente não pode esquecer que não é só a chuva num dia frio, né, e que isso faz a corrida mais difícil ainda. Se você olhar quantos pilotos sofreram com aquecimento de pneu, quantos pilotos erraram, quantos pilotos saíram da pista, né, como pilotos fizeram uma corrida... É incrível, como o Sainz, por exemplo, saiu da pista se bobear 2 vezes, 3 vezes, né? E ainda falou, o engenheiro dele ainda falou, você tá rápido demais, vai um pouco mais calma, entendeu? Isso mostrou quantos pilotos saíram da pista, o Pérez saiu da pista várias vezes, como o próprio Hamilton, né? Que é, acho que, um piloto que a gente vê errar muito pouco, né, no campeonato, e... acabou saindo da pista. Por que ele saiu da pista? Acho que quando ele veio para o lado esquerdo, né? Naquele momento, na hora que ele veio para o lado esquerdo e que estava úmido, eu falei, eu já pensei antes de acontecer, eu falei, tá úmido ali, hein? Com o pneu slick, logo uma volta, 2 voltas, depois saiu do box, falei, tá úmido ali, hein? E aí ele, você vê que ele começa a perder o carro não vira, vai reto. E aí, tipo assim, muita gente falou, pô, mas o que ele fez, né, cara? Pô, ele botou a ré, aí ele andou muito pouco para trás, ele ia ter andado um pouco mais para trás, ele andou muito pouco para trás. Aí ele botou a primeira, andou para frente e não dava, o muro tava lá ainda. Aí ele botou a ré de novo, aí ele pensou, ando mais um pouco, mas para pôr primeiro aí o carro já vai conseguir andar, que seria o mais rápido para ele. Se ele consegue andar só um pouquinho para trás e o carro já em direita, ele põe em primeiro, ele consegue sair mais rápido da pista. Mas aí ele pensou, vou totalmente de ré, né, na Brita, e que acho que pelo show valeu, né, porque todo mundo fala desse momento onde ele saiu da Brita totalmente de ré e não, né, tipo, andou um pouquinho para trás, tentou pôr o primeiro e sair. Então ele fez algo que deu um show para a corrida, logicamente. Agora, fora isso, com todo respeito que eu tenho pelo Hamilton, pelo piloto que ele é, excepcional, pelos títulos que ele tem, pelos recordes que ele tem e merece, né, sem nenhuma dúvida, né, todos os recordes que ele tem, mas ele tem muita sorte também, hein? Ele tem muita sorte, porque pô, na volta que ele ficou parado um minuto na Brita, praticamente, foi bem no momento onde acontece um acidente que aconteceu, né, com o Russell e com o Bottas, e de nono ou décimo, onde ele nunca iria conseguir chegar, talvez nem entre os cinco primeiros, né? O tanto que ele ficou, né, numa situação normal, se ele voltasse e não tivesse um safety car ou uma bandeira vermelha. E logo acontece uma bandeira vermelha, né, onde todo mundo pro box, todo mundo volta para a posição, e logicamente aí a gente não pode nem negar, né, a habilidade que ele tem de vir passando e vir voltando, né, a luta e a posição que ele deveria chegar, que no final chegou, né, que era o segundo lugar. E ele poderia até estar disputando a vitória, porque ele era mais rápido que o Verstappen em uma grande parte da corrida, né? Logicamente, chegar e passar é outra história, mas ele poderia estar numa situação normal, poderia estar disputando a vitória também. Mas isso mostra a corrida incrível que a gente assistiu, mostra o Lando Norris fazendo uma excelente corrida, Sainz também. Acho que o acidente, né? Acho que vale a pena a gente comentar também o acidente do Russell e do Bottas, porque Bottas mexeu um pouquinho, sim, mas o Lando Norris era aquele momento. Eu preciso ultrapassar o Bottas, porque é o cara que eu estou disputando, né? É o piloto onde eu vou tentar, a qualquer oportunidade, mostrar que eu posso pegar o lugar dele, né? Então, eu acho que isso mostra aquela situação que, tipo, cara, a chance que eu tenho de ultrapassar de Williams, o Bottas, numa situação de uma corrida muito ruim, né, que ele fez, falta de ritmo, se você comparar o ritmo dele com o Hamilton, ele usou toda a oportunidade, infelizmente acabou acontecendo o que aconteceu. Eu acho que talvez aquele momento de ele sair, querer brigar, querer discutir, eu acho que ele tomou um susto, eu acho que foi mais um susto, e depois ele, aquele momento, né, com meio que nervoso, meio assustado, acho que ele talvez tomou o caminho errado, né? Mas eu acho que, e outra, né? A gente não pode esquecer também de mencionar uma corrida muito difícil, talvez outra corrida muito difícil, depois de tantas, né? Do ano passado, do Vettel também, que é uma situação muito crítica também, né? Eu acho que quanto aos outros, né? Nada muito a dizer, aconteceu ultrapassagem, ritmo bom de alguns, talvez um pouco menos de outros, mas uma corrida muito legal.
O Felipe adiantou.
Acho que eu falei demais aqui, mas pelo menos eu fui falando. Fui empolgando e fui falando.
O Felipe adiantou. Você viu quanto assunto teve na corrida de ontem? A gente falou do Hamilton, né? Até escrevi lá no Voando Baixo do blog uma frase do Nelson Rodrigues, né? Com sorte você atravessa o mundo, sem sorte você não atravessa a rua.
Verdade.
E assim, o que aconteceu com o Hamilton foi totalmente fora do comum. Um safety car em seguida uma bandeira vermelha que ele pôde recuperar a volta e voltar ali para a briga, e com isso fez o show de habilidade que ele mostrou nas últimas voltas e chegou em segundo lugar. O Pedro até participou da cobertura e na segunda-feira também comandou a cobertura no GE. O Russell chegou já a pedir desculpa para o Bottas, né, daquela reação que ele teve. Né?
Eu queria falar, a gente está falando da questão da sorte, eu também encaro um pouco como estrela, porque às vezes quando a gente fala sorte, o pessoal fala, não, a galera não entende que a gente não está tirando o mérito do cara, não é isso. Mas eu fico imaginando o cara no cockpit engatando a ré, e será que ele sabe que ele vai terminar aquela corrida com um ponto na liderança, impossível ele ter essa noção, né? Então, isso acho que mostra a virada de eventos, assim, muito, muito rápido. Quanto ao Russell, ele... Primeiro que ele tomou um coelho do Toto Wolff, que falou que, como um piloto de desenvolvimento Mercedes, você precisa ter uma visão global, né? Então, você não se põe numa situação daquela de risco. Deu mais uma porradinha dizendo que num ano de teto orçamentário... pode ter sido mais pressão, você tem que pensar nisso também, então talvez a Mercedes tenha que adiar um pouco atualizações no carro e tudo mais, e aí ele de cabeça mais fria hoje, provavelmente recebeu uma ligação, um zap ali, pediu desculpa ao Bottas por tudo que falou, porque realmente a atitude dele de ir lá no carro, dar um tapinha, é complicada. Acho que o Felipe tem muita experiência para falar, que uma das coisas que o piloto tem... É muito difícil. Realmente, eu nunca andei a 300 km para falar e nem bati para saber o nível de adrenalina pipocando. Mas eu acho que você tem que sempre ter em mente, cara, vou dar uma olhada no replay. Porque você pode achar que está 100% certo e depois você vir que não. Enfim. Agora, é o que o Felipe falou também, cara. Era a oportunidade do moleque, abriu a asa, estava no vácuo, estava voando, viu o espaço. É a velha frase do Senna. Você não vai? Então, cara, sai da pista. Qualquer um iria ali. E aí o Bottas faz um movimento de defesa, volta, ele vai um pouco para a grama, pneu de leak e roda. Então, assim, determinar um culpado é difícil. Eu acho que foi um incidente de corrida. O Russell foi um pouquinho afobado e também na reclamação dele. Mas aí hoje ele já pediu desculpa a Williams também, a todo mundo que ficou decepcionado com as atitudes dele.
Eu acho que, na verdade, é uma situação, né, onde o piloto é jovem, o piloto precisa mostrar, o piloto quer usar qualquer oportunidade, né, para mostrar aquilo que ele é capaz. E ele é capaz, ele é um piloto, na minha opinião, que tem um talento gigante, ele é um piloto que pode estar na Mercedes, e se ele tiver a chance de correr na Mercedes, ele vai mostrar como a única chance que ele teve de correr na Mercedes, a corrida era dele, ele ia vencer aquela corrida, né? Como a primeira oportunidade que ele teve, já ia sair com uma vitória, e infelizmente aconteceu tudo aquilo que aconteceu no boxe, e ele perdeu a chance que ele teve, né? E então é aquele momento onde você tem que mostrar, onde você tem que tentar usar qualquer tipo de oportunidade, né? E eu acho que, tipo assim, logicamente, se eu tivesse que apontar quem estava mais errado, na minha opinião, era mais o Russell, né? Porque o lado de fora estava um pouco úmido. O Bottas, logicamente, deu uma mexidinha de leve e tal. Acho que ele acabou vindo muito para o lado direito. Ele poderia ter ficado um pouco mais do lado esquerdo, porque tinha um espaço, não estava grudado um carro no outro, né? Tinha um espacinho de um carro para o outro. Então, se eu tiver, talvez, que culpar um pouco, culparia um pouquinho mais o Russell, mas eu acho que ele mostrou realmente, depois de sair, fazer, né, talvez um erro, né, que estava nervoso, isso pode acontecer, mas mostrar sua humildade e pedir desculpa, né, e falar que realmente acabei abusando, pediu desculpa para a equipe, pediu desculpa para o Bottas, e poderia ter tomado um tranco, mas eu acho que isso mostra onde você mostra sua humildade, né, e eu acho que ele mostrou, e sem dúvida aprendeu também bastante com aquilo que aconteceu ontem.
Falou sobre o Russell, né, um piloto muito promissor aí da nova geração da Fórmula 1. Vamos falar de outro piloto muito promissor, que é justamente o Lando Norris. Fez um grande fim de semana, não largou na primeira fila por um detalhezinho, passou um pouquinho do limite de pista ali e teve a volta deletada, acabou largando na sétima posição e fez uma corridaça. Foi depois da bandeira vermelha, estava em segundo ali e segurou muito o Hamilton por umas 3 ou 4 voltas ali, coisa que ninguém tinha conseguido até então.
Segurou bonito.
Um grande desempenho do Lando Norris. E se a gente no início do ano achava que seria uma grande prova para o Lando Norris ter o Daniel Ricciardo como companheiro de equipe, acho que o Daniel Ricciardo está começando a ver o tamanho do problema que ele arrumou indo para a McLaren. Não é, Felipe? O que você acha?
Ah, eu acho que sim, mas a gente tem que ter um pouco de paciência, né? Se você olhar, quando o Ricciardo foi para a Renault, as primeiras corridas ele sofreu também um pouquinho, né? E junto com o Hülkenberg e tal, ele sofreu um pouquinho nas primeiras corridas, foi até criticado, né, pela imprensa, e de repente ele começou a pegar o ritmo dele e mostrou quanto ele evoluiu, né? Sei lá, da metade do campeonato, do primeiro ano dele na Renault até o ano passado. O ano passado ele fez um campeonato muito bom com a Renault. E eu acho que a gente tem que ter um pouco de paciência, porque a gente sabe o talento que ele tem, a gente sabe o piloto que ele é. Logicamente, ele tem um piloto muito competitivo do lado dele, que é o que vem mostrando, né? O Lando Norris. Talvez já muito mais estável dentro da equipe, já muito mais confiante dentro da equipe, já conhecendo muito mais a equipe também, o carro. Eu acho que isso ajuda, sem dúvida, um piloto. E mais, acho que com um pouco de calma, já a gente vai ter os dois aí brigando a cada corrida, que é o que eu acho que pode acontecer.
Outro destaque da corrida, a gente falou do desempenho do Sainz no início da prova, no início do programa. Teve também, claro, o desempenho da Ferrari como um todo, né? A gente teve o Charles Leclerc na quarta posição, com um desempenho super consistente numa olhada, ali sempre muito regular e não, assim, a gente não viu grandes erros do Leclerc. Todo mundo errou na corrida, não tem muito jeito, né? Estava chovendo, estava frio, mas a gente não viu grandes erros do Charles durante a prova. E o Carlos Sainz, mesmo com aquele início de prova complicado, dando umas escapadinhas, chegou na quinta posição, trazendo aí a Ferrari, dando uma esperança para a Ferrari, que depois de um ano muito complicado, né, em 2020, nesse ano veio com um carro novo, com um motor novo, parece que está no caminho certo, né, Pedro?
Ah, sem dúvida, Rafa. Eu acho que desde a pré-temporada a gente já viu que o carro era muito melhor que o carro do ano passado, o que não era muito difícil, vamos ser honestos, né? Os dois pilotos, e o Charles Leclerc principalmente, tem uma habilidade em tirar, que o Fernando Alonso tem também, de tirar leite de pedra, assim, e tem feito esse carro funcionar muito bem. É, teve a chance ali, que ainda é uma área cinzenta, de talvez passar o Verstappen quando ele sai da pista rapidamente. Não fez, explicou depois. O Binotto falou que ele estava sem rádio, não sabia que a largada ia ser atrás de safety car, achava que eles iam para o grid. Também hesitou porque não viu o Verstappen deixar a pista toda. Mas eu acho que é realmente um resultado encorajador para a Ferrari. Não sei se vai desafiar por vitórias. Talvez numa dessas corridas malucas que a gente veja de o Bottas está fazendo o que está fazendo e o Hamilton talvez sair da corrida e a RBR possa desafiar. A gente vai ter que, como o Felipe pediu, paciência também, ter paciência com a Ferrari para ver. Mas assim, para o fã é maravilhoso ver a escuderia brigando ali e a gente ter duelo entre Mercedes, McLaren, RBR e Ferrari, isso só enriquece o campeonato.
O Felipe mencionou, e é o último tema de Fórmula 1 para a gente passar para a Fórmula E, Sebastian Vettel, né? A fase do Sebastian Vettel é complicada. Vamos falar também, ter um pouquinho de paciência, está chegando na Aston Martin, um carro que conceito completamente diferente do que ele estava acostumado na Ferrari, né, a questão do wake e a questão de todas as outras questões possíveis, mas ele está performando muito aquém do esperado nesse início de temporada. Foram dois desempenhos muito ruins, tanto no Bahrein quanto agora em Imola. Inclusive, abandonou a corrida com problema de câmbio, mas teve problemas de desempenho ao longo de todo o fim de semana. O que você acha, Felipe, desse início do Sebastian Vettel na Aston Martin?
Primeiro, eu concordo com o que o Pedro falou sobre a Ferrari. Muito legal ver a Ferrari voltando, né? Ainda não é a equipe para brigar lá por vitórias pelo campeonato, mas talvez eu acho que a gente pode ver uma segunda luta, né? Uma luta entre McLaren e Ferrari nesse campeonato, né? Pela terceira colocação. E eu acho que isso pode dar, né, mais uma alegria aí para a gente assistindo, né? E o Charles, pô, a gente falou do Sainz, mas esqueceu de falar do Charles, que fez um trabalho maravilhoso, né? Classificação, corrida, a gente está vendo, né, que ele tem a capacidade de mostrar sempre, né, que ele também é um piloto pronto, né? E eu acho que essa dupla aí vai dar bastante ajuda, né, para esse desenvolvimento aí da Ferrari. Quanto ao Vettel, eu sempre gosto de ter a paciência, pô, vamos dar paciência pro cara, pô, acho que o que aconteceu com ele ano passado tirou ele um pouco, né, o foco, a motivação. Cara, se você olhar no ano anterior, logicamente o Leclerc fez um trabalho melhor, né, mostrou que, pô, é um jovem que chegou, que quem sabe um futuro campeão, né? Só que mudou o ano e não é que o Leclerc desenvolveu demais, né? Eu acho que, logicamente, num carro mais difícil, né? Que é mais difícil ainda, né? Eu acho que o Vettel andou para trás, né? O que aconteceu ano passado, né, com ele na Ferrari, ele sofreu durante o campeonato inteiro, mas não é que era um sofrimento, errando, tá batendo, tá... Não, era um sofrimento, tipo, ele tomava 8 décimos, tomava 6 décimos, tomava um tempo que não é para um piloto como ele tomar, né? Independente se o outro é um futuro campeão, ele é um 4 vezes campeão no mundo. E aí mudou, eu achei que essa mudança, né, para a cabeça dele, para ele, poderia ser algo positivo. Eu acho que às vezes você, pô, você está muito tempo numa equipe, momentos bacanas, momentos difíceis e pressão, ainda mais uma equipe como a Ferrari, né? Eu acho que uma mudança pode te trazer algo, uma motivação extra ou algo positivo, né? E infelizmente não aconteceu. Logicamente, tivemos duas corridas só até agora de Fórmula 1. Cara, mas não é que ele, vamos dar um pouco de tempo. Ele já entrou numa equipe onde o companheiro de equipe dele não é a referência comparando com o que ele tinha antes, comparando com os pilotos que a gente está acostumado a ver, que é um cara talentoso para disputar um campeonato, né? É, então, ele andar assim e tomar o tempo que ele está tomando e sofrer do jeito que ele está sofrendo. Por exemplo, o acidente que ele causou na corrida do Bahrein não é para o Vettel causar um acidente daquele. Então, infelizmente, ele tem que mostrar logo. Eu acho que está numa situação onde não é que ele precisa melhorar um pouquinho, né? 2, 3, ele precisa melhorar meio segundo e precisa voltar a ser aquilo que ele era, né? Senão, existe uma grande chance até de ele virar as costas e parar. Não sei, porque tem um certo limite, né? Onde você começa a tomar porrada, mas eu acho que quando esse tempo começa a passar, né? Um tempo grande aí, as coisas começam a mudar até no psicológico do piloto.
E você teve também, né, Felipe, uma experiência parecida com a do Vettel, de sair da Ferrari e ir para uma equipe nova, ter uma motivação, mas foi uma história diferente, foi uma história daquele primeiro ano muito bom, depois de 2015, e até, coincidentemente, também foi companheiro do Stroll. Eu acho que o problema do Vettel também é esse. Você pode dizer que a Aston Martin estava reclamando da mudança do assoalho, que é um carro de rake baixo, que eles estão sofrendo e tudo mais. Você pode reclamar do carro, mas não quando o seu companheiro termina em sétimo, termina dentro dos pontos e você termina lá atrás. Eu acho que é aí que complica. Se os dois estivessem com desempenho ruim, pô, beleza. Mas não é o que está acontecendo e eu acho que isso aí deve entrar na cabeça dele de uma forma bem complicada. Mudou para uma renovação, esperava essa renovação e acabou se vendo num cenário tão desafiador quanto era o da Ferrari, de ter que se provar contra um piloto jovem de novo, correr atrás de um prejuízo que parece ser grande depois de duas etapas.
É lógico, cada equipe tem o seu problema, é muito difícil a gente responder pelo problema dos outros, né? Sem estar lá, sem saber, sem acompanhar. Tem o problema do Reiki? Tem. Mercedes também tem o problema do Reiki, o Hamilton estava lá disputando a vitória. Então, tipo, tem um lado, né, que é um problema do Reiki, ou tem o outro lado que não acredito que talvez o problema da Aston Martin seja só o Reiki, mas uma equipe menor e que tem alguma coisa que eles estão passando lá. Não sei se copiaram direito o carro esse ano também ou não. Então, não é só esse, né, o problema. Então, vamos analisar, dar um pouco de tempo, mas eu acho que a pressão que ele está em cima dele, né, ele tem que mostrar, né, e eu acho que ele deve estar querendo de qualquer jeito mostrar, porque eu acho que quando você vive um momento desse, é muito turbulento para a cabeça de um piloto, né? Até um piloto que, pô, foi 4 vezes campeão do mundo, né? E ele nunca teve um problema assim de, tipo, tomar tempo num companheiro de equipe em toda a história dele, né? Onde ele teve nos últimos 2 anos, no ano passado e esse ano. Então, é um momento onde alguma coisa mudou e eu espero que eu torço muito para ele, né? Eu espero que ele encontre, eu espero que ele se ache e volte a ser aquilo que ele pode ser, né? Como o talento que ele tem. Alguma coisa aconteceu que tomara que volte o mais rápido possível.
Bom, a próxima corrida da Fórmula 1 promete também, é no Grande Prêmio de Portugal, né? Segundo ano seguido que Portugal vai estar de volta à Fórmula 1. Circuito de Portimão, montanha-russa portuguesa. A gente vai falar mais disso nas próximas edições do podcast Na Ponta dos Dedos. Agora a gente vai falar de Fórmula E. Esse final de semana a gente tem a rodada dupla, mais uma rodada dupla nessa temporada, depois da Arábia Saudita e de Roma, né, na Itália. A gente tem Valência, na Espanha. Segunda vez que a Fórmula E vai correr no circuito permanente. Já correu no Autódromo Hermanos Rodrigues, no México, num traçado diferente, é claro, mas correu no circuito permanente e agora corre em Valência, né, a pista onde a Fórmula E costuma testar, mas que vai ter uma configuração diferente de pista. No campeonato a gente tem a liderança do Sam Bird, da Jaguar, com 43 pontos, vitória na segunda corrida do ano. Mitch Evans é o segundo colocado também da Jaguar, com 39. O Robin Frins, né, da Virgin, é o terceiro colocado, com 34. Stoffel Vandoorne, 33, é o quarto. E o Nyck de Vries, 32, é o quinto. Os dois pilotos da Mercedes ali na quarta e na quinta posições. A gente viu nas primeiras corridas do ano que a Mercedes e a Jaguar pintam como as grandes equipes dessa temporada, mas você vê que pelo desempenho da Virgin, por exemplo, que usa o trem de força da Audi, a Audi pode chegar nessa briga também. O Felipe correu lá nas últimas duas temporadas na Fórmula E. Eu queria, para começar esse papo de Fórmula E, só para tirar uma dúvida com o Felipe. É muito diferente o carro da Fórmula E, essa história do motor elétrico em relação ao motor a combustão?
É muito diferente. É completamente um outro carro, né? Uma outra história, comparando com toda aquela que você teve na sua carreira, né? É, mas não é por isso, não é pelo carro ser elétrico. Eu acho que isso não tem. Não, esse é o menor problema de todos, né? Até porque um carro acelera, um carro freia, lógico que esse é a situação, mas é um carro feito completamente diferente. É um carro que não tem a menor aerodinâmica, não tem nem o menor gripe aerodinâmico, que praticamente a maior parte dos carros de Fórmula tem. Começa lá embaixo, né? E vai aumentando dependendo qual categoria que você vai subindo, Fórmula 4, Fórmula 3, Fórmula 2 e Fórmula 1. Cada categoria vai aumentando o gripe que você tem até chegar na Fórmula 1 e ter um carro grudado no chão, né? Pneu largo e tudo mais. E com potência. E na Fórmula E é exatamente o contrário. Na Fórmula E é um carro que tem pouco gripe, você guia deslizando o tempo todo. É um carro muito difícil em freada.
É como um kartzão, Felipe?
Não, um kart tem gripe, né, cara? Um kart tem gripe. Um kart é diferente, porque o kart é mais ou menos parecido com fórmula, né, desses que eu normal, né, como eu disse, né? O Fórmula E é um carro que não tem gripe nenhum e é um carro que tem pneu radial. Além de não ter gripe, tem pneu radial, entendeu? E o mais difícil de um carro de Fórmula E, você guiar rápido, é você ter a capacidade de entender as referências na pista, porque a maior parte das voltas que você dá com uma potência muito abaixo. Aí, de repente, você tem uma volta no treino para você preparar a classificação. Aí você sai para classificar onde você tem uma volta com uma potência que é uma diferença muito grande. Então você sabe que, tipo, se você frear no lugar que você freia com uma potência mais fraca, você não faz a curva. O carro não para, entendeu? Então a parte da freada é muito difícil. Isso para classificação eu estou falando, né? E para corrida é uma mentalidade completamente diferente. É uma mentalidade onde você tem que ser talvez mais um engenheiro, né? Um raciocínio rápido, né, para você calcular a corrida do começo até o final, saber quando você pode atacar, quando você tem que não acelerar o menos possível e tentar recarregar sua bateria o máximo possível para você ter a hora que você precisar. Então é uma conta muito mais num lado engenheiro do que de um lado piloto. O piloto perdeu a posição, ele quer passar. Ou o piloto está segurando o carro, ele quer segurar. Entendeu? O piloto está atrás, ele quer tentar mergulhar. E você não pode. Porque se você fizer isso, a volta seguinte, puta, eu usei bateria demais, e agora? O que eu faço? Só que aí o cara tá atrás pra te passar também. Então, tipo assim, aí o que eu faço? Pô, ultrapassei o cara, agora eu vou arrancar o pé e o cara vai me ultrapassar de novo? Porque, cara, tem muito cálculo no meio. E isso é, sem dúvida, é difícil. Né? Difícil e diferente, né? É uma coisa que a maior parte dos pilotos nunca fizeram na carreira inteira. Isso não é que, tipo, você tem que economizar um pouco de combustível. Você tem que economizar muita bateria, a corrida inteira. Então, é uma mentalidade completamente diferente.
E você não pode, além de economizar a bateria, você não pode esquentar demais a bateria, porque senão ela não funciona. E ainda tem a questão do modo ataque, do fan boost, que são todos componentes táticos para a corrida, lado engenheiro. Sim. E lado estrategista também.
Sim. E que isso é muito legal. Isso, na minha opinião, é algo muito bacana no campeonato. Eu acho que as pistas são difíceis também. As pistas de rua, tem muito circuito bacana, a gente viu de Roma, né, que é um circuito muito legal, tem o da Arábia Saudita também, tem tantos circuitos legais, assim, a ideia do campeonato é muito boa, não estou aqui falando mal do campeonato, pelo amor de Deus, estou falando que a ideia do campeonato é espetacular, o ataque mode, tantas coisas, né, onde acontece durante a corrida, que é realmente legal. O jeito, a mentalidade do campeonato é muito legal também, mas o carro é algo completamente diferente, exatamente isso que eu tô falando. Não tô falando mal, até porque é isso, o carro é difícil para todo mundo, né? Não é mas é algo muito diferente daquilo que, pelo menos eu, estava acostumado e acredito que tantos outros pilotos também vindo de outra categoria.
É o famoso, não é melhor nem pior, apenas diferente, né?
Diferente, é.
Pedro? Não, e associado com esse carro sem gripe, você tem um torque completamente instantâneo que você tem que dosar o pé para não perder a traseira, né? Eu creio que seja difícil. Também tem um pouco de carro de turismo no sentido de que você é um carro que te permite tocar um pouco de lado mais, na disputa lógico. De posição, né?
Sim.
Isso é muito interessante. E que esse ano, a gente falando de pista, vai correr em Mônaco num circuito muito similar ao da Fórmula 1. E eu estou ansiosíssimo para ver como é que vai ser isso com os carros da Fórmula E.
Ah, eu acho que essa corrida é onde eu sinto mais falta de não estar lá esse ano. Só para a corrida de Mônaco. O resto, né, eu estou feliz em estar vindo para Stock Car, sem dúvida. Acho que é uma experiência nova para mim. Mas acho que correr em Mônaco é, sem dúvida, sempre uma emoção, né, para cada piloto. E eu acho que vai ser uma emoção grande para os pilotos da Fórmula E esse ano.
Ah, e o mais interessante...
Correr em Mônaco é a pista normal, né? É isso que eu estou dizendo. A pista inteira.
O mais interessante de Mônaco, né, que a gente estava falando, inclusive, na primeira corrida do ano, que na segunda corrida, que em Roma, né, na segunda etapa do ano, Roma foi o segundo circuito, maior circuito da história da Fórmula 1, com 3,30 km, se não me engano. 3,3 km. Mônaco vai ser o maior circuito da história da Fórmula E e é o menor da Fórmula 1, né? Você vê os paradoxos do automobilismo.
Caramba! É verdade, é uma diferença aí. Mas mostra exatamente o que eu estava falando. Fórmula E é completamente diferente.
E a gente está com uma temporada muito legal, né? A gente viu as duas corridas de Roma, as duas corridas da Arábia Saudita. A gente tem quatro vencedores diferentes em quatro provas: o Van Dorn, o De Vries, o Jean-Ric Verne e justamente o Sam Butt, que é o líder do campeonato. Três equipes diferentes vencendo. A única equipe que venceu duas vezes foi a Mercedes, que fez o dever de casa, né? A gente fala isso sempre nas transmissões. Você preparou muito bem a entrada dela como equipe oficial e, nesse ano, não fossem os erros do... O problema que ela teve na segunda corrida na Arábia Saudita com a questão do freio, teve o acidente do Eduardo Mortara lá no treino no livre, né, que eles tiveram que mudar toda a configuração de freio, o software do carro, né, e depois o errinho ali do De Vries na segunda corrida de Roma. A Mercedes era para estar mais na frente do campeonato e de pilotos.
Ah, e teve o erro do Van Dorn também na primeira corrida em Roma, onde ele poderia ter vencido até, se bobear.
Verdade.
Ele estava ali na disputa pela vitória. Vencido não, mas ele teria chegado no pódio. Ele poderia ter feito um pódio e uma vitória ainda nas duas corridas ali. Então, lógico, aconteceu algumas coisinhas, mas eu acho que eu acho que mostra um campeonato aí disputado, né, com a Jaguar, com a Mercedes. Acho que a Audi pode entrar nessa, até porque o Lucas poderia até ter vencido a primeira coisa também, né, lá em Roma, e quem sabe alguma outra equipe aí entrando. Talvez a gente viu uma BMW pior esse ano do que estava ano passado, e a Porsche talvez na classificação até mostrou uma boa performance, e acho que não conseguiu encaixar ainda, mas tem, vamos esperar aí, mas eu acredito que essas equipes que a gente falou logo no começo poderá ter uma chance maior esse ano.
Nesse momento do campeonato se desenha com uma disputa Jaguar-Mercedes, as duplas são muito fortes,
sim, inclusive, sim, né?
A gente tem
forte.
O Van Dorn, o De Vries e o Bird e o Evans, são duplas fortíssimas aí do campeonato. Tem a Audi, que o Lucas já mostrou serviço aí na primeira corrida de Roma, e se a gente está falando de piloto engenheiro, né? Talvez o Lucas seja o melhor exemplo
é o Lucas.
E nesse fim de semana, o Sport TV 2...
Um baita piloto, hein, pelo amor de Deus. O Lucas é um baita piloto, mas também um baita engenheiro.
Então, une as duas coisas essenciais para você correr
como
a Fórmula
piloto, um baita engenheiro.
Acho que ele vai pegar implicância com essa
prova. Não tem problema, eu brinco com ele o tempo todo. Às vezes eu falo, cara, meu... Ele fica, às vezes, ele vem com umas ideias, umas perguntas, meu, completamente fora do caso. Eu falo assim, Lucas... Pensa no lado piloto, vai cá. Meu, esquece um pouco, né?
E nesse fim de semana, então, a gente tem as duas etapas da Fórmula E no circuito de Valência. Vai ser legal a gente ver como vai ser essa corrida no circuito permanente na Fórmula E. Sport TV 2 mostra no sábado o treino classificatório às 6 da manhã, a corrida às 10 da manhã. A gente entra 15 minutos antes sempre de cada sessão, né? Então, 5h45 e 9h45 a gente vai estar no ar. E no domingo, um pouquinho mais cedo, 4h45, larga treino classificatório às 5 da manhã e corrida às 9 da manhã com pré-hora a partir das 8h45, tudo no Sport TV2, vou estar lá nos comentários. E vocês vão, não deixem de assistir, que vai ser uma corrida bem divertida. A gente tem visto bastante corridas bem legais nessa temporada, promete bastante o final de semana da Fórmula E. E também nesse fim de semana, seu Felipe Massa tem a estreia da Stock Car, que promete bastante. A gente já era para ter corrido a primeira prova lá em março, estava marcado para o Velopark, e infelizmente por causa da pandemia da Covid-19, UTIs perto dos 100% no país inteiro, a categoria tomou a decisão acertada de adiar a estreia da categoria para esse mês de abril. Seria em Londrina, mas também por causa de toda essa questão da Covid-19, a estreia da categoria mudou para Goiânia, né, um circuito super legal, né, um dos melhores circuitos do país, um dos melhores autódromos do país hoje em dia. A gente vai ter novidades na categoria, o carro é o mesmo do ano passado, mas o grid aumentou. A gente teve em torno de 24 pilotos nas etapas do ano passado, desse ano a gente deve ter 30 até 32, que é o limite do grid dessa temporada. Felipe Massa vai ser um deles, corre na equipe do Rodolfo Matheus, vai ser companheiro de equipe do Júlio Campos, né, com patrocinador novo, né, um patrocinador forte. Felipe, o que você está esperando para esse teu primeiro ano completo na categoria, com esse carro completamente diferente do que você guiou há alguns anos atrás?
Pô, eu estou esperando, logicamente, um desafio, né, nessa mudança de categoria, uma mudança grande. A gente sabe que vim numa categoria de Fórmula, né? Mesmo que seja uma categoria diferente, como a gente falou, do Fórmula E, mas, logicamente, a experiência, né, de Fórmula 1 que eu tenho há 16 anos, né, e acho que sempre uma carreira voltada, né, para o lado do monoposto. E agora é uma mudança importante, uma mudança onde eu tenho que aprender, tenho um aprendizado muito grande aí para mim durante o campeonato, o tipo do carro, o jeito de guiar, o jeito de acertar o carro, o tipo de acerto para o meu estilo de pilotagem. Algumas coisas talvez eu vou ter que mudar do meu estilo de pilotagem para esse tipo de carro. Então tem muitas coisas aí onde é um desafio, mas eu estou super feliz e motivado para esse desafio novo aí. Espero aprender o mais rápido possível, né, guiar o carro de Stock Car. E não só guiar, né, mas ser competitivo, né? Acho que isso é sempre o trabalho que a gente tem para diversão. Acho que a diversão, independente da categoria que você está, é quando você está competitivo, você tem a chance de vencer, disputar e mostrar aquilo que você pode, né? Então eu tenho esse desafio aí esse ano, né, para um aprendizado. Tomara que a gente acostume o mais rápido possível com o carro, numa equipe interessante, né? Se a gente olhar, acho que nos últimos campeonatos, acho que as duas equipes que venceram mais, né, e mostraram uma qualidade melhor, a equipe do Matheus, né, que tem o Andréas e o Rodolfo. Eu estou na equipe do Rodolfo, junto com o Julinho Campos, que um amigo do kart, né, então vai ser divertido aí estar disputando com ele, dividindo a equipe com ele, né, e como a equipe do Meinha, né, que é uma equipe que venceu muitos campeonatos aí na Stock Car. Então a gente sabe que a gente tem aí um desafio muito grande pela frente, mas estou super confiante que as coisas aconteçam da maneira certa. Temos aí a primeira corrida em Goiânia, uma pista que eu conheço, fiz até uma corrida de Porsche lá no final do ano, né, o ano passado. Uma pista que eu gosto, se bobear, um dos circuitos que eu mais gosto no Brasil, tirando Interlagos e acho que não posso deixar de falar Jacarepaguá, né, que era um circuito espetacular, né, que eu tive a sorte, né, de ter pilotado. Infelizmente não pilotei no antigo circuito de Interlagos, que seria muito interessante, um circuito muito legal, não tive a chance pela idade, mas Goiânia é uma pista muito bacana, tomara que eu consiga me adaptar o mais rápido possível com esse tipo de carro, né, uma mudança que teve, né, de 2019 para 2020, um carro com muito menos carga aerodinâmica, mais traseiro, mais difícil. Então é um aprendizado que eu vou ter aí pela frente.
Pedro, a gente tem, o Felipe falou da equipe do Meinha, né? Matheus e Meinha é a grande rivalidade da história da Stock Car, são os dois principais chefes de equipe da história da Stock Car, e o Meinha tem a equipe, na equipe principal dele nesse ano, dois tricampeões, o Ricardo Maurício, o atual campeão da categoria, campeão na última prova do ano passado em Interlagos, e o Daniel Serra, que tinha ganhado os três títulos anteriores, os últimos quatro títulos conquistados pela equipe do Meinha, que, aliás, foi muito interessante o que aconteceu na temporada passada, porque a equipe não começou tão bem, né? Teve muita troca de vencedores ali naquele início de campeonato. O Thiago Camilo pintou como grande favorito ao título, e depois, no final do campeonato, a equipe RC, a equipe do Meinha, cresceu muito, e no final, nas últimas provas do ano, foi a favorita. Mais um campeonato que promete muito equilíbrio, né, Pedro?
Sem sombra de dúvidas, Rafa. A gente também teve o César ali disputando nas primeiras etapas. Eu acho que a Stock ela acertou com a questão do lastro do sucesso. E a gente pôde chegar... E aí você me corrige se eu estiver errado, com seis pilotos? Ou foram mais pilotos disputando o título na última etapa?
Ah, 11.
11? Teve isso?
Era.
11 pilotos. 11 pilotos.
Porque o Gabriel estava positivo.
O Gabriel estava com Covid, exatamente. 11 pilotos disputando o título. Então, assim, cara, é muito difícil você ver em qualquer categoria do mundo esse nível de competitividade. E a Stock, ela traz isso pra gente. Então, porra, aí vai ter o Felipe, vai ter o Tony, vencedor das 500 milhas. Vai ser interessante ver ele de volta ao Brasil depois de tanto tempo. Tenho certeza que o Felipe e ele já correram juntos em outras oportunidades. Vai ser... Eu fico imaginando do ponto de vista do piloto, você chega a um nível de maturidade e aí você volta para o seu país e pode, óbvio, disputar com competitividade na pista, mas também reencontrar essa galera e poder viajar o país e disputando em casa, estando perto da família. Eu fico imaginando que essa deve ser uma experiência legal também.
Ah, sem dúvida. Acho que é uma disputa aí que a gente vai ter. Logicamente, disputas interessantes, né, com pilotos como esse que você disse, Rubinho, Tony, mas com todos esses pilotos extraordinários que tem a Stock Car, né, Daniel Serra, Ricardo Maurício, Thiago Camilo, tantos outros pilotos, talvez Cacá Bueno, não podemos esquecer do Cacá, que é um piloto talvez com os maiores números de títulos aí da Stock Car, né, e tantos outros pilotos que talvez não venceram o campeonato, porque faltou aquela oportunidade, aquele detalhe, né? O Thiago Camilo
é muito detalhe na história.
O Thiago Camilo é um deles, né? Que, tipo, sempre dominou muitos campeonatos e alguma coisa aconteceu no final, bem numa rodada de pontuação dobrada, né? E é onde ele acabou não tendo algum problema. Então, mas tantos pilotos que podem vencer. Eu acho que isso mostra o equilíbrio e o nível da categoria.
Você falou sobre Goiânia e você falou da etapa da Porsche que você andou lá no ano passado, você andou de Endurance nas corridas de longa duração da Porsche Cup, que a gente também mostra aqui nos canais do Sport TV. O que aquela experiência que você teve com Porsche pode te ajudar com o carro da Stock Car? A gente lembra que o carro antigo da Stock, que você também andou em Goiânia, só que no anel externo, naquela corrida do milhão, era um carro com muito mais pressão aerodinâmica. O carro da Porsche já é um carro com conceito já mais parecido com esse da Stock, que tem menos pressão aerodinâmica. Talvez o carro da Stock esteja no meio do caminho, o atual, no meio do caminho entre o Porsche e o carro da Stock antigo. Não sei, você pode me corrigir. O que aquela experiência que você teve ano passado pode te ajudar nessa estreia na Stock Car?
Eu acho que o Porsche e a Stock Car antiga é mais parecido. Se você olhar o tempo de volta, eu acho que a carga aerodinâmica também, né, o grip, que até por pneu também, né, que a Porsche tem comparando com a Stock Car, é mais parecido com o carro antigo da Stock Car, né? Se você olhar a diferença de volta, de tempo, em geral, carro difícil, diferente de guiar, né? Mas eu acho que mais parecido. Eu acho que o carro da Stock Car é um carro que se mostrou muito mais difícil, o carro de hoje, né, da Stock Car, se mostrou muito mais difícil por todas as mudanças que eles fizeram para tentar caracterizar o carro mais como um carro de rua, né, com a bateria de um carro de rua, tiraram aquele difusor, né, atrás, isso faz uma diferença gigante, né, na carga aerodinâmica do carro, um carro um pouco mais pesado que ficou. Então, tudo isso mudou bastante na característica do carro, né? Então, acho que talvez poderia ser um pouco mais simples, mais fácil aprender num carro, o primeiro carro da Stock Car, do que esse, mas estou aí pronto para tudo e tomara que a gente aprenda o mais rápido possível.
Não, é isso que o Felipe falou, eu acho que é para todo mundo também, né, Felipe? Mudou para todo mundo. E eu acho que esse carro, ele também vai exaltar muito a característica dos pilotos de se adaptar a um carro com muito menos pressão aerodinâmica, porque muda o ponto de frenagem, muda onde você entra na curva e tudo mais.
Não, eu também acho. Eu acho que isso mudou para todo mundo. Logicamente, os pilotos correram ano passado, eu não. Então, eu tenho que tentar me adaptar. Eles têm aí um ano na minha frente, né? Com mais experiência no carro de turismo. Mas isso não acho que não é, de jeito nenhum, uma desculpa, né? Eu acho que a gente tem que estar pronto aí para aprender e tentar entender o mais rápido possível o carro, né? E eu acho que é um momento muito importante para Stock Car, tendo a Sports TV passando as corridas, mas entrando a Band também, entrando a motorsport.com, que vai passar a corrida para os outros países também assistir. Eu acho que isso é sem dúvida positivo para Stock Car, é positivo para o automobilismo. E se você olhar, né, mostra o quanto é positivo, que mostra que o ano passado tinha, sei lá, 24 pilotos, esse ano vai ter mais de 30. Então isso mostra que é um momento importante para a Stock Car. Fico feliz em fazer parte desse momento.
O formato da corrida mudou também, né, Felipe? A gente tinha, até o ano passado, duas baterias na maior parte das corridas, com uma corrida de duas corridas de 40 minutos mais uma volta, às vezes 30 mais uma volta, dependendo, por causa da questão do carro, refrigeração. Ano passado a gente teve umas corridas mais curtas. Nesse ano o formato mudou. A primeira corrida do dia são 25 mais uma volta e a segunda 20 mais uma volta, com intervalo de 5 entre cada corrida, sem parar o carro no grid. Vocês trocam de posição ainda ali andando com safety car. A gente nunca viu isso. Acho que vocês também nunca tiveram essa experiência. Vai ser legal ver como é que funciona. Acho que o único piloto que teve essa experiência, Felipe, é o Beto Monteiro, que é na Truck, já teve essa experiência na temporada passada, até comentei essa corrida lá em Goiânia. Então, ele já tem essa experiência de trocar o grid ali durante a volta de refrigeração do carro ali, entre as duas provas. Como é que você está encarando esse novo formato da categoria?
É um aprendizado, né? Esse tipo de situação, né? Uma corrida em cima da outra, né? Acho que essa troca de posições aí no grid, em movimento, eu estava até olhando, né, a programação, né, dos treinos, eu vi que no final de todos os treinos tem uma simulação. Então acho que eles estão querendo, né, que os pilotos entendam 100% como que vai ser essa troca aí, mas eu vi que todo final de cada treino que tiver vai ter essa simulação aí dos carros trocarem em movimento aí. Mas eu não sei se vai ser esse problema todo, até porque tem o rádio. Vai estar todo mundo andando devagarzinho, você já vai entender mais ou menos a posição que você tem que largar, já sabe o caminho que você tem que ir, quem você tem que deixar passar. Então eu acho que devagarzinho as coisas podem acontecer, né? Eles puseram até 5 minutos aí, acho que 5 minutos é um tempo bem longo, né, para tudo isso acontecer. E eu acho que é o aprendizado dessas duas corridas. Eu acho que até para os pilotos que têm experiência, né, muda um pouquinho, né? Então vamos ver se isso a gente consegue entender e aprender e tentar fazer um bom trabalho.
Estamos entrando na reta final aqui do podcast. Você falou sobre a questão da adaptação. Vocês vão tirar isso de letra. Na primeira corrida vai ter uma outra confusãozinha. Na segunda, a partir da segunda etapa, vocês já vão estar craques em fazer essa inversão de grid, que também não é dos maiores problemas, só diferente. Inclusive para quem está assistindo em casa as corridas da Stock Car. Só para trazer aqui um pouco de informação sobre o grid dessa temporada, além do Felipe, que é estreante na categoria, né, vai fazer a primeira temporada completa dele na Stock Car, a gente tem o Christian Hahn, que vai correr pela Blau nesse ano. Temos também o Beto Monteiro, campeão da Truck, né, bicampeão da Copa Truck, vários títulos nas corridas de caminhão no Brasil. Vai ser companheiro de equipe do Cacá Bueno na Crown Racing. A gente tem, deixa eu pegar aqui, estou com a lista de estreantes. Tony Canaan, outro piloto super experiente no automobilismo internacional estreando. O Matias Rossi não deve correr essa primeira prova por causa da história.
Ah, eu vi que o Max vai correr.
Max Wilson voltando ao grid.
Que feliz que ele...
Temos o... Estou pegando aqui a lista. A gente também tem a equipe Piquet Sports estreando também, com o Nelsinho Piquet no comando. Temos o Gustavo Frigoto também como estreante. E 30 pilotos confirmados. Até agora a gente sabe que o Gaetano de Mauro está negociando com a KTF ainda, e o Guga Lima está negociando com a Vogel Mateis nesse ano. O Mauro Vogel, tradicional preparador de automobilismo do Brasil, se juntou de novo com o Andrés Mateis, eles que foram sócios lá no início com a Petrópolis, né? Equipe que já foi conhecida como Texaco Petrópolis, equipe Petrópolis famosíssima no automobilismo brasileiro. Então a gente pode ter 32 pilotos, talvez não para essa primeira corrida, mas 30 confirmados para o grid da categoria, e vão passar o serviço, claro. O Sport TV 2 mostra a classificação no sábado às 3 da tarde, a gente deve entrar por volta de 2h45 no ar, e no domingo, a partir de 2h30, a gente mostra as duas corridas da primeira etapa da Stock Car em Goiânia, comigo nos comentários também. Vou fazer jornada dupla nesse fim de semana, Fórmula E e Stock Car. Estreia do Giuliano Lo Sacco como nosso piloto convidado, nosso comentarista convidado ali, nosso comentarista ex-piloto na transmissão. Narração não está decidida, mas eu já te adianto que deve ser um ridículo transmitindo. Nosso Everaldo Marques deve fazer a estreia dele na Stock Car. Vai ser confirmado amanhã, mas a gente, por esses dias, mas a gente já tem a possibilidade de ter o Everaldo Marques na narração. Então, Everaldo Marques, eu e o Giuliano Lo
Sacco. Everaldo estava comigo quando eu estava no começo da minha carreira de Fórmula 1, ele estava na Jovem Pan acompanhando as corridas. É, sem dúvida, um prazer aí ter ele narrando as corridas.
Quem comenta muito desse início do EV é o Galvão, né? Que fala, era aquele garoto que ficava andando lá, ficou colando a gente, saía com a gente para jantar. É, EV é grande EV. EV é um sensacional narrador, adora automobilismo, fez brilhantemente corridas de Fórmula 1 no ano passado, deve fazer algumas mais corridas aí no Sport TV nesse ano, de tanto de Fórmula E quanto de Stock Car nessa temporada. Extreme E também, de repente, a gente também está com a Extreme E. Então, fica ligado aí que no domingo vai ser bem legal. Boa. Tanto sábado quanto domingo, a gente tem cardápio cheio, Fórmula E pela manhã, Stock Car à tarde. Vocês não perdem nada, nenhum capítulo da velocidade nesse fim de semana, nenhum minuto de velocidade nesse final de semana, você vai perder no Sport TV 2. Pedro, muito obrigado pela tua participação aí, mais uma vez no podcast. Venha mais vezes. Esse ano a gente vai falar bastante sobre automobilismo. Obrigado de novo.
Eu que agradeço, e eu agradeço o Felipe também pela disposição dele e por, evidentemente, somos apaixonados, mas ele é o cara que viveu, que vive automobilismo do outro lado. Então, eu agradeço ele por poder gentilmente trazer para a gente sempre esses insights que enriquecem o nosso conhecimento. Muito obrigado, Felipe. Valeu, Rafa, pela oportunidade.
E, claro, Felipe Massa. Pode falar, Felipe.
Eu que agradeço, né, ao Pedro, ao Rafa, né, um prazer estar aqui com vocês, falando daquilo que a gente ama, né, que é o automobilismo, independente da categoria. A gente está aqui para falar do que tiver que falar, né, do automobilismo.
Que é com sempre, gripe, sem
é
gripe.
É sempre um prazer, né? Com gripe, sem gripe, no seco, na chuva, voltando de ré da pista, o que você quiser. Aí a gente inventa aqui o que falar, e eu acho que isso é um prazer, é uma emoção. E acompanha aí as corridas no Sport TV 2 e em todos os outros canais também. Eu acho que isso é um lado muito positivo para o automobilismo, né? E todo mundo sai ganhando, né, no final. E eu gostaria de dizer que eu espero aprender o mais rápido esse carro aí, para estar competitivo mais rápido. O carro mais bonito da pista eu sei que a gente já tem. Então agora tentar fazer esse carro andar lá na frente, né, da equipe Lubrax Podium Stock Car Team. E acompanha aí, torçam pela gente. E tamo junto, valeu.
E o Felipe, só pra gente trazer até um bastidor aqui da gravação, a gente grava esse programa normalmente na terça-feira e tal. Só que o Felipe tava com a agenda lotada na terça, a gente puxou o programa pra segunda-feira, ele atendeu a gente prontamente. Felipe, que é a minha experiência antes de estar comentando corridas no Sport TV, fui produtor durante muitos anos de motor da Globo e algumas vezes ajudei o Felipe lá nas vezes que ele comentou provas pra gente, fez algumas provas de Stock Car. E era muito legal, porque o Felipe é essa pessoa super simpática que você acabou de ouvir no programa, no podcast. Não é tipo personagem para a imprensa, não. É assim mesmo, o Felipe é isso.
A minha credencial do GP do Brasil de 2016 está guardada, assinada até hoje. Aquele momento histórico.
Ei, beleza.
Aquela despedida que não foi despedida, que foi só a primeira.
Que não aconteceu.
Está guardado. Então, assim, é sempre especial, né?
E legal. Ele comentou para a gente uma decisão da Stock Car em Curitiba, e ele vinha de helicóptero de São Paulo para Curitiba, e eu era o cara que ia pegar o Felipe no aeroporto para levar para a cabine. E aí o Felipe é aquele cara, né, que atende todo mundo, e a gente tinha que passar no meio do público para chegar na cabine. Aí eu virei para o Felipe e falei, Felipe, não atende ninguém. Ele, pô, mas não vou atender ninguém. Eu falei, fica tranquilo, você o tira mal, você fica de tira bom, entendeu? Eu não deixo, você passa, queria, mas ele não tá me deixando, não sei o quê. Bota a culpa em mim, que tá de bom tamanho, e foi muito legal, Felipe. Às vezes que comentou provas aqui, como você viu agora nesse podcast, comentando sobre Fórmula 1, sobre Fórmula E, falando sobre a experiência dele na Stock Car, é sempre um cara que acrescenta muita coisa, e que traz muito conteúdo, e que o dia que ele quiser parar de correr e virar comentarista, ele pode super bem, vai se virar super bem, vai ser um dos melhores aí no que a gente faz.
A gente fala meio errado, meio caipira, mas a gente fala com vontade.
Valeu, Felipe. Obrigado de novo aí pela presença. E até a próxima.
Tamo junto. Valeu.
Então, gente, a gente volta na semana que vem com mais um podcast na ponta dos dedos. O Bruno Fonseca ainda vai estar no chinelinho, ainda está de férias na próxima semana. Mas a gente volta aqui e vai comentar tudo sobre a etapa da Stock Car, sobre as etapas da Fórmula E e, claro, sobre o Grande Prêmio de Portugal de Fórmula 1, que vai ser na outra semana. Esse podcast tem edição da Raíra Randon e do Bruno Mesquita, a coordenação do Rafael Barros, a gerência do André Amaral, velocidade nos canais Globo, emoção na pista.
Na ponta dos dedos!